Um tema muito importante, a violência contra crianças e adolescentes, tem sido muito discutida. Estou recebendo aqui a doutora Tarsila Santos Teixeira, que é promotora de justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos. Doutora Tarsila, obrigado pela presença aqui.
Imagine, eu que agradeço, em nome do Ministério Público do Estado do Paraná, a oportunidade de estar contribuindo aí com um pouco de informação, né, para toda a nossa comunidade de Curitiba e de todo o Estado.
Doutora, a gente tem campanhas, o governo do estado tem feito uma campanha agora recentemente, tentando falar com as crianças sobre a importância delas saberem se proteger, compreenderem a situação e manifestarem o que está acontecendo para outras pessoas. Agora eu queria saber, do outro lado, pais, professores, como é que faz para acolher, ajudar e entender uma criança numa situação dessa? Dá para identificar quando isso está acontecendo pela criança?
Veja, não, infelizmente, nós não temos uma sintomatologia fechada em relação ao perfil da criança que está sofrendo alguma forma de violência, né? Primeiramente, é importante esclarecer assim, nós falamos de violência de uma forma aberta, onde nós poderíamos, aí, até por questão de previsão legal, nós poderíamos estar falando de violência física, violência psicológica, violência sexual e violência institucional, né? Mas é importante desde logo já evidenciar que os números, né, com os quais nós trabalhamos, já que eu atuo na única vara especializada em crimes contra a criança em Curitiba, e isso já há 5 anos, então eu tenho uma estatística, né, própria, os números estão revelando que hoje a violência relacionada à criança, ela aponta que 85% do total é relacionado à violência sexual.
Tá. A extrema maioria dos casos é de violência sexual.
Violência sexual grave, né? É o estupro de vulnerável. E de todos os casos de estupro de vulnerável que nós temos, 90% acontece dentro de casa. Né? Eu acho que isso é muito importante nós já desde logo citarmos. Por quê? Porque as pessoas acreditam que a violência está na rua. Né? Nós temos, o ser humano tem esta natureza de acreditar que o mal está fora de casa, que o mal não, que o crime vai acontecer para todo mundo, menos para mim, né? Que eu estou rodeada de pessoas do bem, pessoas altamente instruídas, cultas, bem relacionadas, e que por isso a minha família, os meus filhos não estão submetidos, nem poderão estar submetidos a qualquer forma de violência sexual. Então, aqui eu acho um dos pontos mais importantes para nós abordarmos, dentre muitos, né? Mas assim, a questão de que nós não temos um perfil de abusador, nós não temos um perfil de vítima, nós não temos um perfil de família. Infelizmente, o crime sexual contra criança e adolescente, ele acontece em qualquer lugar, em qualquer família, seja de qual raça for, condição financeira, classe social, enfim. Não existe, seja ela uma família tradicional, uma família moderna, enfim, isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Por quê? Porque o criminoso sexual, o agressor sexual, ele tem o que nós chamamos de parafilia, que é uma perversão voltada à satisfação sexual a partir do contato íntimo com crianças e adolescentes. Isso está dentro dele. Essa característica interna dele, ela ignora se ele é rico, se ele é pobre, se ele é professor, se ele é gari. Então, não podemos partir de pressupostos de que uma pessoa bem colocada socialmente jamais faria isso. Não, porque é uma característica que pode estar dentro dele. Né? Então, esse é o primeiro alerta que eu gostaria de deixar. Né? Nunca duvide da capacidade do ser humano de fazer o mal a uma criança. Ou de utilizar uma criança para satisfação de sua lascívia. E não espere que o abusador tenha cara de abusador. Não espere que alguém entre pela porta e você olhe e diga: opa, aquele cidadão tem uma cara de estuprador. Não. isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Estudos importantes na área, estudos científicos levados a efeito por profissionais assim, que estudaram os agressores sexuais condenados, principalmente nos Estados Unidos, teve um trabalho de 10 anos de uma doutrinadora chamada Anna Salter, que escreveu o livro Predadores, que ela diagnosticou esses agressores, e a conclusão é que geralmente eles usam isso como uma tática poderosa de sedução, tanto da vítima quanto da própria família. Ou seja, esse perfil social revelado de forma irretocável. Uma pessoa que você não duvidaria da índole dela em hipótese alguma.
Ele cultiva a confiança da família.
Cultiva a confiança mediante uma conduta irreparável, uma pessoa publicamente honesta, publicamente preocupada com o bem-estar do outro, do seu familiar, da sua comunidade, do seu vizinho, prestativo, sério, bom profissional. Dificilmente nós temos, olha, eu já atuei com mais de mil abusadores sexuais graves. A maioria deles são pessoas de conduta ilibada, que ninguém duvidaria dele, ninguém suspeitaria dele. E aí que está a tática dele, porque ele ganha confiança da família, ele ganha confiança de vizinho, ele ganha confiança do círculo de amigos, e ele vem a ter, por conta disso, um acesso privilegiado a intimidade da criança. E a própria criança confia nele, porque a criança nunca viu ninguém colocar em dúvida a idoneidade dele. A criança vê todo mundo tendo ele como uma pessoa respeitada. Então, ela também respeita.
Doutora, num cenário tão difícil de identificar o agressor, a família, a vítima, qual é o melhor caminho? O que fazer para se defender desse tipo de coisa, evitar que esse tipo de coisa aconteça, proteger as nossas crianças?
Eu tenho batido na tecla sistematicamente nas oportunidades que eu tenho de falar do assunto, no sentido de que nós não podemos esperar que os números se reduzam, e hoje nós trabalhamos com números em torno de 4 mil casos dentro da cidade de Curitiba, apenas dentro de Curitiba, é o número de processos que eu trabalho hoje, todos relacionados à violência grave contra crianças. E nós não podemos esperar que esses números se reduzam por outras políticas que não a política da orientação. Orientação às próprias crianças, aos pais, aos professores e a demais profissionais que atuam na área da infância e adolescência. Por quê? Porque, como eu disse no começo, o agressor sexual, ele tem essa motivação dentro dele. Então, nós não vamos acabar com ele. Se nós não vamos acabar com ele, nós temos que nos defender dele. E para você se defender do agressor sexual, você tem que fortalecer o alvo dele, que é a criança. E o fortalecimento dessa criança, o empoderamento dessa criança, vai se dar mediante o conhecimento dos limites do seu corpo, o conhecimento do que é certo e errado em termos de contato físico íntimo, do acesso às suas partes pudendas, o que pode, o que é esperado numa relação normal, o que é natural, porque a gente vê muito quando vai atuar nos processos e tem contato com vítimas que sofreram, ficaram submetidas à violência sexual dentro de casa por 4-5 anos, às vezes, e não percebem, que assim, no final ela vem para você, olha no teu olho e diz, você entende que eu achava que isso era normal? Eu achava que aquilo era normal, que acontecia com todo mundo. Aquele tipo de conduta. E como ele dizia para eu não falar, porque não podia falar, porque era uma coisa, um segredo, era íntimo, a fulana não podia saber, que senão eu ia achar que eu gostava, que ele gostava mais de mim do que dela. Então, aí, eu nunca falei. E daí, isso permite que a reiteração se prolongue por 3. A nossa média de violência são 2 anos. Mas tem casos que vai 3-4 anos.
Pera lá, a média de violência, a senhora diz, a mesma criança...
A mesma criança submetida à violência por 2 anos, essa é a média. É muito raro, é raríssimo uma criança ser submetida a um episódio de violência sexual e revelar. Porque são vários fatores que se agregam à conduta do agressor. Dentro daquela perspectiva que nós estávamos colocando agora, de que ele cria todo um ambiente de sedução, ele faz isso também em relação à criança. E ele escolhe a criança, né? Às vezes nós temos casos assim que o pai tinha 3 filhas e abusava de uma. E a tese da defesa é, ele não fazia, porque olha, as outras disseram que ele não fazia. Não importa. Ele escolhe. Escolhe a vítima mais vulnerável, mais carente, mais silenciosa, mais reservada. Tem toda uma análise em cima disso, né?
Doutora Tarsila, eu vou interromper a senhora um pouquinho, nós vamos fazer um rápido intervalo e já já nós voltamos. A doutora Tarsila Santos Teixeira é promotora da Justiça da Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos aqui de Curitiba e está falando para a gente sobre os cuidados necessários para proteger as crianças da violência, principalmente a sexual. Nós voltamos já.